Frente a Frente. Da política à cultura, todas as semanas uma hora com uma figura do concelho ou da região. Frente a Frente. Frente a Frente. Aos sábados, entre as 14 e as 15, na Torres Novas FM. Com Jorge Branco.
Olá, boa tarde. Este é mais um Frente a Frente. A nossa convidada de hoje é Helena Pinto, vereadora do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Torres Novas. Helena Maria Moura Pinto nasceu em Beja em 1959 e reside atualmente na Meia Via. Frequentou o ensino secundário, um curso de técnicas de comunicação e animação sociocultural, profissão que exerce sendo também formadora. Trabalhou na EDP em artes gráficas e na área dos serviços de apoio a mulheres vítimas de violência, tendo sido diretora da primeira casa-abrigo para mulheres vítimas de violência da rede pública de 2000 a 2005. Iniciou a sua atividade política no Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa. Foi fundadora e dirigente da Associação Juvenil Olho Vivo de 1987 a 1992, presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Lisboa, de 90 a 92, membro da Organização dos Encontros Nacionais de Juventude, de 90 a 92. Ativista feminina, foi presidente da União de Mulheres Alternativa e Resposta, de 95 a 2005, membro do Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres e ainda membro do Conselho de Administração do Lobby Europeu de Mulheres. Militante da UDP, fundadora do Bloco de Esquerda, integrando a Mesa Nacional do BE. Foi membro da Comissão Permanente e da Comissão Política do Bloco de Esquerda e foi eleita deputada à Assembleia da República em 2005 e 2009. Em 2012, assume novamente o lugar de deputada. Como deputada, foi membro do Conselho de Administração da Assembleia da República, onde, de resto, tem integrado diversas comissões. Nas últimas eleições autárquicas em Torres Novas, em 2013, foi eleita pela primeira vez vereadora no município torrejano pelo Bloco de Esquerda.
Frente a Frente.
Boa tarde, senhora vereadora. Antes de falarmos da sua ação como vereadora do Bloco de Esquerda no município torrejano, falemos da Helena Pinto enquanto mulher. Recorda-se da altura em que começou a ter noção da necessidade da sua participação cívica?
Já há alguns anos atrás, há bastantes anos, não é?
Sim, claro.
Sabe que eu cresci numa família com tradição da intervenção cívica. Por isso, bem cedo, despertei para atividades culturais, para questões jornalísticas, porque ia percebendo aquilo que os meus irmãos faziam e isso despertava o meu interesse. Depois também no liceu, foi sobretudo no liceu, eu estudei no antigo Liceu Nacional da Almada, mesmo ainda durante do 25 de Abril, mas existia um conjunto de iniciativas, tínhamos um jornal, fazíamos teatro e, portanto, foi aí, no fundo, que eu comecei a aprender a andar com outras pessoas, a fazer projetos, a ter iniciativas, e é daí que vem, vamos lá, o bichinho da intervenção cívica.
Desde muito tempo que está ligado à luta dos direitos das mulheres, de lá para cá um longo caminho foi percorrido. Sente que hoje as mulheres já têm os mesmos direitos que os homens ou ainda que lutar por essa igualdade de direitos?
Há que lutar, sobretudo, pela igualdade na vida concreta. Hoje, em termos da...
A igualdade de oportunidades, diria.
De oportunidades e também do exercício dos direitos.
Uhum.
Porque uma coisa é termos uma legislação onde estão consagrados todos os direitos e há uma igualdade plena de direitos entre as mulheres e os homens. Temos, aliás, uma das legislações mais avançadas ao nível da União Europeia e isso é uma coisa positiva. Agora, o que se passa na legislação transposto para a vida real é outra coisa. Vejamos, por exemplo, o caso mais concreto e que tanto se fala da diferença salarial entre homens e mulheres exercendo exatamente as mesmas funções. Portanto, uhum, nós temos uma diferença que ronda os 20%. Portanto, aliás, ainda o ano passado houve uma campanha sobre isso porque, algures em outubro, não é, as mulheres passaram a trabalhar de forma gratuita, porque a diferença salarial entre mulheres e homens faz com que as mulheres trabalhem uma parte do ano sem receber nada em troca. Portanto, embora a igualdade salarial esteja prevista na lei, aquilo que nós verificamos é que ela não existe na prática. Por isso, há muita coisa ainda a fazer, como, por exemplo, as carreiras profissionais, as promoções nas carreiras. Costuma-se dizer que as mulheres têm um teto de vidro, não é? No qual embatem. O teto de vidro porquê? Porque a discriminação é proibida, no entanto ela existe, não é? E todas essas, no mundo empresarial há ainda muita coisa para mudar. E depois há outros problemas que as mulheres vivem de forma particular, talvez aquele que nos salta mais à vista e que é mais preocupante seja o problema da violência contra as mulheres, da violência doméstica, em que é raro um mês em que infelizmente não há notícias de mulheres que foram assassinadas por aqueles que lhe são próximos, não é? Pelo marido, pelo ex-marido, pelo companheiro, pelo namorado.
E estas trágicas situações acontecem ainda mais em tempo de crise?
Sim, podem acontecer. Não há uma relação direta entre a crise e a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres sempre existiu, continua a existir, é transversal a todas as classes sociais, transversal às profissões, transversal inclusivamente à idade. Claro que quando vivemos tempos de crise, a crise potencia sempre tudo e potencia sempre tudo, sobretudo o que é negativo. Agora, não podemos dizer que os homens matam mais as mulheres porque estão desempregados, não é isso, porque há muito homem que está desempregado e que trata bem a sua mulher. Os homens tratam mal as mulheres e inclusivamente chegam a matar as mulheres nas suas próprias mãos porque são machistas e porque têm uma noção de que o exercício do seu poder sobre a mulher é feito a todo o custo, nem que seja à custa da vida da própria mulher. Recentemente tivemos um caso de um homem que já estava separado, teve em todos os telejornais, que sequestrou, não é? Maltratou e só não a matou porque a polícia chegou nesse exato momento. Portanto, isto dá-nos a dimensão. É, aliás, um dos problemas mais graves de segurança que existe no nosso país.
E esta é uma situação que acontece também em termos europeus. É também um exemplo daquilo que se passa lá fora? Ou pensa que Portugal ainda terá que andar mais os patamares, digamos, em prol desta situação, de tentar resolver e ultrapassar estas questões?
Não, é um problema europeu. Nós aqui na nossa vizinha Espanha, os números da violência doméstica são superiores aos de Portugal. Embora seja variável, há um ano em que nós temos em Portugal um observatório das mulheres assassinadas, já agora do qual eu fui também fundadora, porque todos os anos verifica in loco todos os casos que aconteceram em que resultaram na morte da mulher ou outros casos em que a mulher só não morreu por acaso, porque o ataque foi feito era para resultar a morte. Às vezes a bala fica ao lado e não mata, não é? Mas a ideia era matar.
Exato.
Portanto, é preciso esse global desses números é que dá a dimensão real deste problema. Portugal tem muito a fazer, tem feito muito nos últimos anos, desde o ano 2000. O ano 2000 é aqui uma marca, porque é o ano em que a violência contra as mulheres se tornou crime público. Ou seja, não depende da queixa da vítima e todos nós temos a ver com este problema. Todos nós podemos apresentar a denúncia, todos nós podemos reportar a situação às autoridades. Isto foi um marco fundamental no ano 2000. Portanto, no virar do milénio, houve esta mudança de paradigma. Esta mudança de paradigma fez com que mesmo as forças policiais, os tribunais, toda a gente tivesse que mudar os seus procedimentos. As coisas levam o seu tempo, mas hoje em dia as coisas estão muito melhor do que aqui há uns anos atrás, não é? Muitíssimo melhor.
Nesta participação cívica, foi apenas um salto até à política, uma questão de tempo, como eu aqui escrevi nos meus apontamentos. Como é que se deu essa entrada? Primeiro, portanto, pela UDP, depois integrando o Bloco de Esquerda.
Sim. Sabe que foi uma passagem lógica, no meu caso. Não é? Eu acho que as pessoas, há pessoas que mantêm ao longo dos anos uma participação em associações ou participação cultural e que nunca se interessam por uma participação, eu não diria política, porque eu acho que tudo é política. Talvez não se interessam tanto por uma participação mais partidária. Uhum, não é? No meu caso, não. No meu caso, eu interessei-me pela política também na dimensão partidária. E por isso a minha militância começou muito cedo. Começou muito cedo e fui sempre militante, primeiro no movimento associativo juvenil, no movimento estudantil, embora eu tenha mantido sempre uma grande ligação ao movimento associativo. Eu nunca fui uma pessoa de ter toda a minha atividade centrada no meu partido, mas sempre tive partido e sempre dei a cara por esse partido, porque entendi que era que me satisfazia, que me realizava esse caminho. Por isso foi foi tranquilo, por assim dizer. Depois surgiu o Bloco de Esquerda, eu sou fundadora do Bloco de Esquerda e de facto as coisas, desde que o Bloco de Esquerda passou a existir, tiveram outra dimensão. E não digo isto por ser o meu partido ou por estar aqui a querer sublinhar a importância do Bloco de Esquerda. Eu acredito, eu estou convicta que o Bloco de Esquerda, quando surge na sociedade portuguesa, é um sinal de que há formas diferentes de fazer política. Surgiu como um sinal de que é possível que as forças de esquerda confluam, que tenham objetivos. É um partido plural, não é um partido monolítico, não é um partido que quer ser plural, que não, toda a gente não precisa estar de acordo sempre. É um partido que tenta chegar a outras pessoas, que sabe fazer pontes, sabe fazer, trabalhar hoje numa questão em concreto com uns, amanhã outra questão em concreto com outros.
E em termos práticos, ela é visível com esta história deste governo de liderado pelo Partido Socialista, mas com o apoio parlamentar, portanto, da CDU e do próprio Bloco de Esquerda, além dos Verdes, claro.
Sim, estamos neste momento a viver uma experiência diferente, uma experiência provavelmente única, não é? No contexto europeu é única, de um apoio parlamentar, de alguns de três partidos políticos, é um apoio parlamentar ao Partido Socialista que governa e que está no governo. É uma experiência que muitos diziam que não ia durar um mês, que outros anunciam sempre que na próxima esquina vai falhar e vai esbarrar na parede, mas aquilo que tem acontecido é que tem sido o contrário. Portanto, os acordos que foram feitos estão a ser cumpridos. Penso que os portugueses e as portuguesas estão satisfeitos, porque...
Estamos melhor do que estávamos há um ano
muitíssimo
atrás?
Muitíssimo melhor, muitíssimo. O que é que me diz? Os rendimentos, foram devolvidos os rendimentos às pessoas, não é? As pensões, já não se vai cortar pensões. Há um conjunto de direitos sociais que foram revertidos, não é? Nós chegámos a um ponto com o governo PSD-CDS, que, por um lado, a austeridade colocou as pessoas em situações de pobreza. Muita gente que via, que tinha a chamada classe média, eu não gosto muito de falar da classe média, porque o que é isso da classe média, mas pessoas que tinham um rendimento razoável, que tinham projetos para a sua vida, viram de repente esses rendimentos cortados, ficaram sem eles, viram os seus filhos desempregados, tiveram que apoiar os netos. Portanto, havia aqui uma situação de empobrecimento geral da população. Empobrecimento geral, já não estamos a falar só daqueles setores que sempre foram pobres, que ficaram mais pobres, mas de um empobrecimento generalizado da população. A par disto, o que é que nós verificávamos? Verificávamos que havia um conjunto de direitos que deixavam de existir, não é? As pessoas perderam feriados, as pessoas perderam direitos sociais, o Serviço Nacional de Saúde não estava a responder, as escolas estavam todas insatisfeitas, uma insatisfação crescente. Portanto, as pessoas estavam tristes. O povo português estava triste e queria uma mudança, queria um virar de página da austeridade. Essa oportunidade existiu. E existiu, não foi obra do acaso. Ela existiu porque houve um resultado eleitoral que assim o permitiu.
Exato.
E por outra coisa muito importante, é que a democracia funcionou. E a democracia funciona de diversas formas. A democracia permite que um partido que não ganhou as eleições, ficando em primeiro lugar, mas que consegue uma maioria parlamentar, portanto a maioria do povo português que votou naqueles deputados e naquelas deputadas, tem uma solução diferente. Portanto, isto foi assim como que o abrir a janela e entrar ar puro, não é? O sol despertar e as pessoas ficaram mais satisfeitas, as pessoas ficaram com mais ânimo, isso é muito importante, porque um povo triste não vai a lado nenhum, não é? Tem que ser, não tem que ser. E estão satisfeitos. Agora, não, se me pergunta, foi feito tudo? Não foi. É difícil? É. Há muita coisa para fazer? Há. Mas o caminho faz caminhando.
A senhora, ao contrário da maioria dos políticos deste país, fez um percurso, eu diria, inverso. Ou seja, primeiro foi deputada nacional e só depois viria a lutar publicamente em termos locais. Porquê este regresso às origens? Sente que se está a esgotar o seu tempo de discussão a nível parlamentar ou noutros patamares? Sentiu a necessidade de intervir publicamente no concelho em que reside? Foi mais isso?
Olha, eu fui deputada durante 9 anos. Atravessei 3 legislaturas. Fiz, acho que hoje, olhando para trás e fazendo um balanço, acho que fiz tudo o que é possível fazer quando se é deputada. Empenhei-me muito em todas as tarefas que tive, em todas as áreas. Digo-lhe também com toda a franqueza, eu gostei imenso de ser deputada. Fiz aquele trabalho com muito, muito gosto. E depois, candidatei-me à Câmara de Torres Novas, mais concretamente em 2013. E há pessoas que me dizem, talvez não exatamente como o Jorge me disse, mas dizem, então, já foste deputada e agora vais para a autarca, não é?
E, sentiram como se fosse um passo atrás.
Uma despromoção.
Exatamente.
E eu acho que não. Eu acho que não. Para já acho que na política a gente não anda, eu pessoalmente não ando para promoções ou não promoções. Eu entendo que os lugares de representação política não são eternos. Não devem ser eternos para ninguém. Uhum. Acho que as pessoas estão lá, dão o seu melhor, representam, fazem o seu trabalho, mas não se podem eternizar nos lugares, porque isso não é bom para ninguém em lado nenhum. Portanto, eu tive a oportunidade de ser deputada, esse privilégio, fui, gostei muito de o ser, como disse, dei o meu melhor, fiz, e agora estou noutra fase. Agora, eu não acho que isto seja uma despromoção, bem pelo contrário.
E não foi nesse sentido que eu lhe fiz
a... Eu sei que não, mas já me puseram, mas com toda a frontalidade, já me puseram essa questão assim, já me
como
puseram essa...
Como
sendo uma despromoção, uhum. O que eu acho que é um perfeito disparate, não é? Uhum. Até porque as coisas estão em planos diferentes. E o trabalho local e o trabalho autárquico é um trabalho extremamente importante. Extremamente importante. É um trabalho que é próximo das populações. Dá-nos outra dimensão das coisas. E repara, eu ainda estive um ano em que acumulei ser deputada com ser vereadora. Um ano e pouco. E eu penso que a experiência que eu trago do Parlamento, do exercício da democracia, do escrutínio, da transparência, é muito importante numa autarquia local. Muito importante. E aprende-se de um lado e do outro lado, aprende-se muito e acho que se consegue depois trazer para aqui, para a autarquia local, para a resolução dos problemas, que todos os problemas são importantes. Nós às vezes pensamos assim, temos é que resolver os grandes problemas, não é? Café. Não, nós temos que tentar resolver todos os problemas e pensar que às vezes um pequeno problema que afeta um conjunto de pessoas, para essas pessoas esse problema eventualmente será o maior de todos, mas a resolução desse problema pode ajudar a que outros problemas se resolvam a seguir.
E como é que tem visto esta sua participação no seio da variação do Executivo Camarário? Diferente, muito diferente daquela que tinha na Assembleia da República?
Sim, é muito diferente, não tem nada a ver o exercício do poder local, as normas, os regulamentos, é tudo muito, muito diferente. No entanto, a minha visão é assim, eu empenho-me aqui como me empenhava lá, em primeiro lugar numa coisa, que é, eu sou vereadora sem pelouro, sou vereadora da oposição, por isso com certeza que uma das minhas primeiras tarefas é a fiscalização de quem está no poder e quem de facto o exerce daquilo que faz, exatamente como no Parlamento. E a função de fiscalização é uma das funções mais importantes na democracia, porque se não houver a fiscalização dos atos, a fiscalização de quem está a exercer o poder, então isso não é democracia nenhuma. Eu tenho que saber o que é que se passa, tenho que saber porquê, tenho que questionar, tenho que saber porquê, escolher os rumos. O facto de existir uma maioria no Parlamento, ou aqui, em concreto, na autarquia, que há uma maioria do Partido Socialista, isso não significa que os outros vereadores não tenham uma palavra a dizer e não tenham que conhecer em detalhe tudo o que se passa. Aliás, uma das coisas que eu percebi aqui quando comecei a trabalhar aqui na autarquia é que é preciso que a Câmara não são 4 vereadores. As pessoas, quando votam para a Câmara Municipal, votam para 7 vereadores. No entanto, a gente com frequência vê que se confunde a variação com aqueles que têm pelouro, com aqueles que estão a tempo inteiro. No entanto, o órgão autárquico são 7 vereadores, uhum, e todos esses vereadores, os 7, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, entre os quais fiscalizar e escrutinar tudo aquilo que é feito.
Que balanço é que faz da sua participação e também, obviamente, do Bloco de Esquerda neste Executivo Camarário?
Bom, eu talvez seja suspeita, não é, para fazer essa avaliação, mas eu faço uma avaliação positiva. Eu acho que o Bloco de Esquerda empenhou-se, já há vários, o Bloco de Esquerda já tinha autarcas, como sabe, não é? Tem feito um caminho, foi feito um caminho aqui no nosso concelho, foi elegendo autarcas para a Assembleia Municipal, para algumas assembleias de freguesia, e nas últimas eleições conseguimos um melhor resultado e elegemos para a Câmara Municipal, o que significa logo uma mudança de qualidade. Porque o acesso à informação, o acesso aos dossiers, o estar em cima dos acontecimentos é completamente diferente e permite, de facto, um exercício mais constante, não é? Não só do escrutínio, que eu acho que é muito importante, como também da proposta. Portanto, nós temos um conjunto, neste momento, temos um conjunto de autarcas ao nível da Câmara, ao nível da Assembleia Municipal e de algumas freguesias, temos eleitos. Nós trabalhamos em coletivo. Discutimos muito os projetos, discutimos muito as ideias, discutimos muito a ideia, uma ideia para o concelho, para onde é que nós devemos ir, para onde é que nós devemos caminhar. E isso permitiu-nos, e eu acho que é um trabalho com certeza que é meu, porque estou lá na variação, mas não é só meu, fez-nos muito propositivos. Portanto, nós não nos limitamos a estar na variação para ouvir o que nos têm a dizer, para fazer perguntas, para votar assim ou votar assado. Não, nós temos tido uma atitude propositiva. O Bloco de Esquerda tem feito muitas propostas na variação.
Aliás, está a dizer-me que aquilo que a senhora apresenta nas reuniões do Executivo Camarário não são apenas fruto da sua opinião e da sua forma de estar ou de pensar, mas também dos restantes membros que integram a Comissão Conselhia do Bloco de Esquerda.
Sim, não é a Comissão Conselhia que integra o Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda trabalha também e tem autarcas que não são inscritos do Bloco de Esquerda. Uhum. Não é? Temos muita gente que não é sequer inscrito no Bloco de Esquerda, mas que se revê neste projeto para o concelho. Aliás, só assim é que podia ser, porque não há nada que seja obra de um homem ou de uma mulher só.
Claro,
nada,
claro.
Não é? Nada. É, portanto, é exatamente essa força da discussão, da polémica, da controvérsia que faz com que se encontrem caminhos. Portanto, nós não tivemos uma posição só de estar por estar ou de estar para criticar. Nós apresentámos, nos últimos 3 anos, portanto, até dezembro do ano passado, 32 propostas que foram agendadas para a reunião de Câmara. Ou seja, tiveram um número, foram mesmo agendadas para a reunião de Câmara. Para este ano, por exemplo, já lá estão 4 para agendamento, 2 para a próxima sexta-feira.
E tem tido sucesso?
Não, algumas sim, outras não. Como é óbvio, provavelmente nas mais importantes não tivemos sucesso porque a maioria do Partido Socialista votou contra ou às vezes vota contra porque é do Bloco de Esquerda. Uhum. Também já tem acontecido. Mas repare, tivemos sucesso e não desistimos. Por exemplo, porque eu falo destas 32 propostas, mas não lhe estou a falar das dezenas de propostas pontuais e pequeninas para mudar isto, para mudar aquilo que eu apresento
nas
reuniões. Uhum. Mas, por exemplo, dou-lhe o exemplo do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que se chama REMUE, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que é um instrumento muito importante para qualquer município, que esteve em revisão o ano passado. Uhum. E esteve em discussão pública. E o Bloco de Esquerda fez um conjunto de propostas para esse mesmo regulamento, que iam desde as formas, que eram variadíssimas propostas, desde as normas para as antenas de telemóveis, por exemplo, até para os ares condicionados nos prédios, nos centros históricos e por aí fora, mas para não estarmos, e que tem a ver com a vida das pessoas, mas fizemos umas propostas muito importantes, que foi a revisão das taxas, que tem a ver diretamente com a vida dos munícipes. E propusemos uma redução de taxas para as obras de reabilitação de quem vive nas freguesias fora do centro da cidade. Porque, como sabe, como o centro da cidade foi declarado uma área de reabilitação urbana, as taxas baixaram drasticamente, uhum, para ver se a gente consegue finalmente...
Que recuperar também foi, aquele centro
também foi
da
proposta do Bloco de Esquerda, desde uhum, a primeira hora, recuperar. Mas havia aqui uma desigualdade entre quem vive no centro da cidade e quem vive, por exemplo, na Meia Via, ou em Fungal Vaz, ou em Casais de Igreja. Não é? E, havia, uhum, e o Bloco de Esquerda teve essa ousadia e fez um conjunto de propostas. Propostas, quando fosse para reabilitação, propostas, por exemplo, no caso de construção, porque não devemos, mas quando fosse para jovens casais fixarem nas aldeias, propostas para o pequeno comércio, e fizemos essas propostas. Fizemos essas propostas e fomos à luta com elas, como se costuma dizer. E o Partido Socialista acabou por votar,
ou seja,
favoravelmente.
Foram alguns dos assuntos em que a intervenção do Bloco foi... ou tem sido decisiva no Conselho?
Esta, por exemplo, foram aprovados. Não foram aprovados exatamente. Teve que haver ali alguma discussão. As percentagens não ficaram exatamente. Nós propunhamos em alguns casos 50%, ficou em 30%. Foi uma discussão muito interessante, que mexe com a vida das pessoas. Mas pronto, também tivemos outras propostas. Olha, mais recentemente, aprovámos, inclusivamente por unanimidade, uma recomendação que o Bloco de Esquerda apresentou na Câmara Municipal para que o Presidente da Câmara exerça as suas próprias competências, que são só dele, na questão da legalidade urbanística da Fabriólio.
Essa era uma das questões que eu tinha aqui em agenda.
Mas há mais, fizemos aprovar mais, aprovámos também a criação de uma área de reabilitação urbana para Riacho e para as Lapas, porque não pode ficar só na cidade, infelizmente ainda não foi concretizada. Propusemos a recuperação de pontes e fontes, um trabalho feito ao pormenor, foi aprovado, não foi realizado. Propusemos medidas concretas sobre o ambiente, também não foi aprovado. Sei lá, muita coisa. Umas são aprovadas, outras não são aprovadas.
Muito bem, mas vamos relativamente a uma das questões que a senhora ia abordar. Diz respeito à questão da poluição na Ribeira da Boa Água, um dos principais focos de poluição no Conselho de Torres Novas. Na sua opinião, de quem é a culpa do arrastar, não lhe vou falar, nem lhe vou pedir que me diga qual é, de quem é a culpa da situação, mas do arrastar desta situação, do município, do Ministério do Ambiente, dos sucessivos governos deste país, a quem é que o Bloco de Esquerda aponta o dedo, passa a expressão?
Há um conjunto de entidades que são responsáveis pela situação atual. E essa parte não pode ser escamoteada. E não é difícil perceber quem é que é responsável. E essas responsabilidades são com certeza repartidas entre o governo e os diversos ministérios do ambiente. E repare, o Bloco de Esquerda levanta a questão da Fabriólio em concreto, que eu falo, não tenho problema, e da Ribeira da Boa Água desde o ano 2006. Estivemos a fazer o levantamento, a primeira vez que colocámos ao governo, esta questão através do grupo parlamentar foi no ano de 2006.
Ou seja, é um assunto de que se fala já há uma década.
Ah, exatamente, há uma década. Mas, pois, claro que há responsabilidades do município. Ninguém pode dizer que não há. Quer dizer, porque se a situação está lá, se, por exemplo, foram feitas construções sem
alvará,
sem licenciamento, se foram feitos embargos que não foram respeitados, tudo isso existe, claro que há uma responsabilidade e há aqui uma passividade. Claro, do Ministério do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, claro que há. Uhum. Há sucessivas análises que dão sempre os mesmos resultados, sabemos que os parâmetros são... Claro que há. Há aqui um conjunto de entidades que não podem escamotear as suas responsabilidades neste processo. Pronto, no entanto, agora estamos perante uma nova situação. É que a poluição agravou-se, sobretudo no verão passado, agora não tanto, mas nós sabemos a influência que o clima tem, portanto, com este frio é lógico que os cheiros, os maus cheiros, mas o problema continua, e temos uma série de informações e de dados concretos, porque isto ninguém inventou estas coisas. Existem dados concretos, identidades oficiais, que mostram os níveis de incumprimento e que as coisas não estão bem. Temos um conjunto de entidades que já disseram todas que sim, senhora, há que resolver este problema. E tivemos depois outro fator muito importante, que foi a população saiu para a rua. A população perdeu a paciência e saiu para a rua e exige do município, exige das entidades competentes a resolução do problema. Por isso é que o secretário de Estado já cá veio, salvo erro, 3 vezes. É por isso é que, infelizmente, e gostaria muito de sublinhar isto, os órgãos autárquicos estão unidos nas posições que têm tomado, quer a Assembleia Municipal, quer a Câmara Municipal, todas as decisões são tomadas por unanimidade.
É caso para dizer que custou, mas foi?
Sim, custou, mas foi, mas acho que as pessoas, há uma consciência plena, não é, de todos os eleitos e de todas as eleitas, das juntas de freguesia, da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, que nós temos um problema grave de poluição na bacia do Almonda, é preciso dizê-lo, na bacia do Almonda, concretamente na Ribeira da Boa Água, e que este problema tem que ser resolvido pelo bem da população, pelo bem do desenvolvimento do nosso concelho e pela defesa do meio ambiente, que quer dizer que é o nosso futuro. Portanto, tem que ser resolvido. E há uma consciência grande de que a manter-se a atual situação, são prejudicados vários setores. Inclusivamente setores económicos que estão hoje a ser prejudicados por causa da poluição daquela empresa naquela ribeira em concreto. E percebeu-se também, tomou-se consciência, acho eu, de que é necessário um trabalho em várias frentes e é preciso um trabalho continuado e um trabalho de fiscalização. Claro que a Câmara tem determinado nível de fiscalização e o Ministério do Ambiente tem outro nível de fiscalização em toda a bacia do Almonda, e nomeadamente sobre aquelas empresas que toda a gente sabe que são mais poluentes, umas mais poluentes que as outras, e que têm que mandar os seus resíduos para qualquer lado, não é? Portanto, aí tem que haver uma redobrada vigilância sobre o que se passa.
Recentemente, o presidente do município, Pedro Ferreira, em comunicado, considerou verdadeiramente inconcebível o comunicado do Bloco de Esquerda sobre o relvado sintético, sobretudo porque demonstra, e estou a citar, preocupantes conhecimentos sobre o projeto em curso e trabalhos complementares na zona envolvente ao campo. A reação de Pedro Ferreira tem a ver com o comunicado do Bloco de Esquerda sobre uma eventual vistoria realizada pela Associação de Futebol de Santarém, que terá chumbado a viabilidade do novo sintético para jogos oficiais, no qual o Bloco fala da inacreditável incompetência da gestão socialista. Faz sentido esta reação do presidente Pedro Ferreira?
Não, não faz sentido. Não faz sentido. É bom recordar todo este processo e o presidente Pedro Ferreira deve estar, eu sei que está bem informado e deve estar lembrado de tudo o que se passou.
Ou seja, dos alertas que o Bloco de Esquerda lançou à sessão camarária, sim, de que haveria, antes de concluir o sintético, aliás, haveria que realizar outras obras.
A posição do Bloco de Esquerda foi clarinha como a água, transparente, e está escrita em ata da Câmara Municipal. Portanto, não vale a pena, as atas também servem para isto, não é? Para nós depois dizermos, não, foi isto que foi dito. Assim que o projeto foi apresentado à Câmara Municipal, o Bloco de Esquerda criticou logo o facto de a obra não ter o enquadramento necessário e que era preciso acautelar os balneários, o espaço envolvente, as proteções, tudo o resto. Dizemos logo, isto não é assim que se faz. Não é, põe-se o sintético e o resto logo se vê. Mas esta é a forma de trabalhar do Partido Socialista no nosso concelho, infelizmente. É assim que faz. E o Bloco de Esquerda disse, e eu escrevi nessa altura, foi a minha declaração de voto, nós percebemos e não queremos frustrar as expectativas que toda a gente tem em torno do sintético.
Que já é uma aspiração de há mais de 2 décadas.
Exatamente.
Por parte de,
sabemos, e não queremos estar contra. Cidade. Não queremos estar aqui porque somos do contra. Mas não podemos deixar de alertar para isto, para isto e para isto. Diz agora ao Presidente, que acha que é, e como é que é a palavra dele, inconcebível ou inadmissível, uma coisa assim, não é? Que ele diz que é inconcebível o comunicado do Bloco de Esquerda. Que não houve vistoria, que não vieram cá, que houve uma visita. Bom, o Presidente chame-lhe o que quiser. Chame-lhe vistoria, visita, ou até Maria Albertina, se quiser. Ele pode chamar o que quiser. O que é facto é que estiveram cá os técnicos da Federação de Futebol e disseram que aquilo não está em condições. E isto, Pedro Ferreira não pode dizer que é mentira. E porquê é que não está em condições?
Há testemunhas de que, de facto, os técnicos da Associação de Futebol de Santarém estiveram por cá e acompanhados por técnicos do município.
Claro, portanto, o que é inconcebível, pelo contrário, é o presidente Pedro Ferreira estar a querer dar, virar o bico ao prego, como se costuma dizer.
O município alega, e não estou a querer fazer de advogado do diabo,
mas faça.
Alega que há obras ainda em curso e que toda a zona envolvente ainda vai ser alvo de intervenção.
Oh, obrigada. Peço desculpa, mas isso é o que se diz sempre. O problema que está é como é que se pensa uma obra? Seja, e aqui é que há a grande diferença.
O que a vereadora está a querer dizer é que o Partido Socialista ou este Executivo Socialista começou a obra pelo telhado, passa a expressão.
Pior, este Executivo Socialista quis pôr lá o sintético em ano de eleições para dizer, olha, está aqui o sintético, mas o resto está à volta, não conta. Isto é que é grave. Não é assim que se pensam as obras públicas e não é assim que se desperdiça o dinheiro público. Porque, como sabe, e o Jorge já deve ter visto, sei que com certeza que passa por lá, hoje, à noite, se alguém quiser lá ir, entrar no sintético
estão
e destruir...
Estão lá umas velas.
Pode ir, não pode?
Sim.
Pronto.
Eu pensava que a senhora... Eu falei em velas porque pensava que a senhora ia falar da iluminação deficitária que lá se encontra.
E depois há uma coisa. A obra foi adjudicada por aquele valor, cento e tal mil euros, não é?
Cerca de 150 mil euros.
Para quê? Para o sintético, não é? Foi essa a verba. Então, sim. E agora? Para o resto das obras. É preciso mais dinheiro, certo? Não está incluído.
Os arranjos de envolvente, certamente, e a vedação e...
Portanto, o que é inconcebível é que Pedro Ferreira queira justificar uma forma de trabalhar que é completamente inaceitável, que é trabalhar aos bocadinhos, aos pechechos. Não é assim que se trabalha. Um autarca, quando projeta uma obra... tem que a projetar na sua globalidade, tem que ver os prós e os contras, tem que ter os orçamentos e sobretudo,
na sua opinião,
tem que dizer o que é que quer fazer e quando quer fazer e tem que ser responsabilizado por isso.
E na sua opinião, a autarquia tinha condições de, neste momento, apresentar a obra conforme...
Não é neste momento, é quando apresentou, há seis meses atrás, não é agora, é quando apresentou a obra. Porque a grande diferença é assim, se fosse o Bloco de Esquerda a apresentar o projeto quando o apresentou, há cerca de seis meses ou mais, atrás, na Câmara, chegava lá e dizia assim, está aqui o projeto. E o projeto é o sintético, é os balneários, são as bancadas, é as vedações, é os acessos, é a iluminação. Porque isto é que é o projeto, não é a relva. O sintético, não é esse. Isto é que é o projeto.
Aliás, essa, por aquilo que eu tenho ouvido dizer até por parte dos técnicos, seria a última parte a ser intervencionada.
Ora, aí está, eu já nem queria ir aí. Mas é assim, porque as coisas têm que ser feitas como deve de ser. Agora, se a preocupação não é essa, se a preocupação é, no ano 2017, ano de eleições, fazer ou começar não sei quantas obras, depois de termos estado paralisados durante 3 anos, isso já é outra forma de fazer política. Mas isso depois os eleitores é que irão avaliar. Não é só este caso.
Claro, não, haveria muitos. Infelizmente não vamos ter tempo para discuti-los todos. Como é que vê a luta partidária nas próximas autárquicas no Conselho? Ou seja, quais são as aspirações do Bloco de Esquerda lá mais para o final do ano, quando tivermos eleições?
Para já, o Bloco de Esquerda tem a aspiração de cumprir o seu mandato, que ainda não o cumprimos, não é? Ainda temos,
claro.
9 meses, pronto, já sabemos que este ano é um ano especial. Portanto, nós vamos apresentar-nos ao eleitorado, vamos apresentar-nos com o balanço daquilo que fizemos e vamos claramente dizer que gostávamos e que precisamos de mais votos para ter mais eleitos e mais eleitas. Porque se tivermos mais autarcas eleitos pelo Bloco de Esquerda, de certeza que vamos continuar o caminho destes 3 anos, um caminho propositivo, um caminho de fazer pontes, um caminho de apresentar propostas e outros caminhos, de forçar à discussão pública dos grandes desafios para o Conselho, porque temos feito isso insistentemente também, forçar à discussão pública. As coisas só ganham, qualquer autarca só ganha se tiver o máximo de opiniões possível. Aqui não se pensa muito assim, acha-se que tem que se decidir e o que decidirmos aqui entre as quatro paredes é bom. Nós pensamos exatamente o contrário, quanto mais opiniões houver, melhor. E, portanto, vamos apelar com certeza aos torrejanos, às torrejanas, para que votem no Bloco de Esquerda para ter mais autarcas. Com uma certeza. Com uma certeza, nós vamos ter os votos que merecermos.
Uhum. A senhora está disponível, portanto, para continuar a trabalhar em prol do Bloco de Esquerda nas próximas eleições, portanto, pressupõe ou subentende-se que será candidata do Bloco de Esquerda à presidência do município de Torrejano?
O Bloco de Esquerda vai apresentar brevemente os seus candidatos e as suas candidatas. Não, é? Não tenho ainda uma data para lhe dizer, mas com certeza que ao planearmos este ano de atividade, temos que ter isso em conta, não é? Que as eleições serão ainda antes do final do ano.
Será uma escolha pacífica, ao contrário daquilo que se teve ouvido falar de outros partidos políticos, mas será uma escolha pacífica? Faça ao trabalho que desenvolvido.
Vamos ver. Eu não queria estar aqui os candidatos vão ser anunciados brevemente. Também não estou aqui naquela posição a dizer-lhe que vou fugir às minhas responsabilidades ou sequer a dizer-lhe que não gostei do trabalho que realizei. Penso que ainda posso contribuir no Bloco de Esquerda e no município para muita coisa, mas vamos com muita tranquilidade e brevemente seremos avaliados pelas pessoas, porque teremos que expor aquilo que fizemos, estamos também abertos a essa crítica e, com certeza, ao diálogo com todas as pessoas, porque queremos também que as listas do Bloco de Esquerda correspondam a mais do que o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda está na sociedade, está no país, mas está aqui no concelho em concreto. E acho que podemos dizer isso, porque é essa a marca do nosso trabalho. Nós estamos aqui para somar. O Bloco de Esquerda está aqui para somar. E não está aqui a pensar só nos seus militantes ou nos seus aderentes. Nós queremos trabalhar com quem tenha um projeto que coincida com o nosso, que estamos abertos a discutir, no Conselho de Torres Novas.
Ou seja, abrir no próprio partido à sociedade civil.
Sim,
digamos.
É isso que temos feito. Nós, ao longo destes 3 anos, temos promovido, se calhar não tanto como gostávamos de ter feito mais, mas o Jorge tem conhecimento da nossa iniciativa regular
das cestas de ideias,
onde convidamos sempre outras pessoas. Porquê? Porque queremos discutir com elas, queremos construir esse caminho com elas. Portanto, essa é a marca do Bloco de Esquerda aqui no Conselho. E, portanto, queremos também que seja essa a marca nas próximas eleições.
A senhora, durante muitos anos, esteve ou tinha a sua vida baseada ou localizada na capital, fruto da sua vida diária na Assembleia da República, nestes últimos 3 em sentido contrário, ou seja, muito mais presente em Torres Novas. Há pouco falava, ou pelo menos deu a entender, que nesse aspecto Torres Novas era uma cidade fechada, ou que os eleitores torrejanos, ou que os cidadãos de Torres Novas estavam um pouco fechados. Sente que falta essa discussão, ou que tem faltado essa discussão em torno daquilo que é a vivência torrejana e do concelho?
Eu acho que falta mais discussão pública dos grandes projetos da Câmara Municipal. Isso acho, mas isso é culpa do município, não é culpa dos cidadãos. Não é? Eu acho que as pessoas em Torres Novas, eu gosto muito de viver em Torres Novas, aliás...
Quando fala pública no sentido de ela estar nas bocas do mundo ou publicada? Não.
Falo de a Câmara Municipal apresentar publicamente os seus projetos e as suas ideias e ouvir a opinião dos munícipes. Chama-se isso discussão pública, não é? Por exemplo, quer fazer um ringue. Vamos dar um exemplo que pouco importa. Então, a Câmara diz que nós queremos fazer um ringue aqui. E as pessoas dizem, concordamos, não concordamos. Aliás, este é o caminho que nós achamos, que é o caminho que deve ser seguido na política. Porque, como eu lhe disse, tudo é política. E depois, por outro lado, se queremos que as pessoas participem, temos que lhe abrir o caminho. O Bloco de Esquerda orgulha-se muito de ter proposto e ter sido aprovado o orçamento participativo nesta terra. Fomos nós que o propusemos. Em reunião de Câmara.
E tem visto frutos dessa...
Tenho, não tantos quanto gostávamos. Não tantos. Há muita coisa a aperfeiçoar, é lógico. Mas eu prefiro ter orçamento participativo do que não ter. Porque eu agora posso aperfeiçoá-lo. Se não tiver, é que não faço nada. não é? Uhum. Portanto, é este caminho. Quando eu falo em discussão pública, é, eu acho que as pessoas em Torres Novas, quem diz em Torres Novas, não diz só em Torres Novas na cidade. Riacho também tem,
sim,
uma
claro,
vida,
claro.
Sei lá, olha, por exemplo, o Casal da Pena, para ir a outra ponta do coisa, aquela coletividade que tem uma vida imensa, as pessoas reúnam-se, organizam-se, fazem coisas espetaculares, festas, os ranchos, as bandas. Temos a banda da Meia Via que, em conjunto com o Material Diversos, fez coisas nunca vistas.
E o nosso conselho é rico em termos
coletivos. Nunca vistas, não é? Que tiveram honras de jornal nacional a dizer que eram um exemplo. Portanto, as pessoas no Conselho de Torres Novas participam, eu acho que participam e gostam de discutir, uhum, e gostam de dar opinião. Agora, é preciso criar esse ambiente e isso cabe aos responsáveis políticos. O Bloco de Esquerda tem feito o que está ao seu alcance, não é? Provavelmente podíamos ter feito mais, podemos sempre, mas fizemos o que está... A ideia que nós temos, por exemplo, das cestas de ideias, é que as pessoas vão lá para discutir e vão lá para colocar problemas e querem discuti-los. Agora, é esta vivência democrática, participativa, que tem que ser transmitida para o município, para todo o município, para as grandes opções. Repare, nós agora vamos ter o plano estratégico de desenvolvimento urbano.
Está a falar do PEDU, que é apresentado na próxima semana, salvo eu.
Espero que sim. Espero que sim. O PEDU tem também uma triste história por trás, mas agora não temos tempo para falar sobre isso. São 4 milhões de euros. 4 milhões de euros para a cidade só.
Uhum.
Não é para as freguesias. Seriam 5 milhões de euros, mas 1 milhão de euros vai ser enterrado naquilo que toda a gente já chama o servidouro municipal, que se chama Convento do Carmo, certo? Portanto, vai para lá, não é? Portanto, o valor do PEDU são 5 milhões, 1 milhão vai para o Convento do Carmo, os outros 4 milhões. Agora é assim, é preciso discutir onde é que estes 4 milhões
vão ser aplicados.
Uhum. E vamos fazê-lo num curto espaço de tempo, com tudo já feito, portanto, a opinião dos munícipes vai ser muito reduzida. Não é? Mas é preciso discutir, porque assim é que é política a sério, política local a sério. É discutir com as pessoas e ter a postura de reconhecer uma crítica e ter a postura de ouvir outra ideia e de assumir se a ideia for melhor que a nossa. Se há ali uma ideia que é melhor que a minha, porque é que eu não a dizer? Sim, senhora, a sua ideia é melhor.
Mas isso não vai um pouco ao arrepio daquilo que tem sido o comum da vida dos partidos políticos?
Mas é isso é que é preciso mudar. Então, mas é isso é que nós temos que mudar. Porque a democracia não é votar de 4 em 4 anos. A democracia não é cair na rotina. Isso é que afasta as pessoas da política.
E cada vez mais, e tem sentido isso.
Isso é que afasta, mas é isso que é preciso inverter. E vamos inverter, uhum, e estamos a inverter.
Otimista como sempre, Helena Pinto, resta-me agradecer a disponibilidade para estar aqui.
Eu é que agradeço.
Nestes 45 minutos, cerca de 45 minutos de conversa, que mantive consigo. Uma boa tarde e felicidades para si.
Muito obrigada. Boa tarde.
Frente a Frente. Da política à cultura, todas as semanas uma hora com uma figura do concelho ou da região. Frente a Frente. Frente a Frente. Aos sábados, entre as 14 e as 15, na Torres Novas FM. Com Jorge Branco.